Voltando ao assunto, nós vemos que as línguas, então, foi o pare de Deus para o homem nesse tempo aí que aconteceu. Da sua, mais uma vez, a sua rebeldia, né, do homem. Isso nós encontramos em Gênesis capítulo 11, né, o acontecimento chamado da Torre de Babel. Então, daí, desse lugar vieram as línguas e também as nações, tá, gente? Dá uma olhadinha, só de curiosidade, dá uma olhadinha no capítulo 10, para ver que vieram as nações também. Capítulo 10, nós lemos o capítulo 11, né? Então vamos ao capítulo 10 de Gênesis. Aliás, só para efeito também, capítulo 10 é o capítulo 11, o capítulo 11 é o capítulo 10 aí, viu, gente?
Gênesis 10, versículo 5. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações.
Perante as divisões das línguas que surgiram as nações, as famílias, porque a juntar, como nós vimos ali, por causa das línguas, as famílias que se entendiam as línguas formaram as suas nações e foram divididos. Então, o capítulo 10, quando nós lemos aí, já está vendo que as línguas e coisa e tal, que é narrado no capítulo 11, tá? O que que aconteceu? Só para... Bom, vamos para o próximo, então. Depois disso, do evento de Babel, Deus começou a tratar o mundo de outra forma, vamos dizer assim. Deus, ele vai chamar um homem para fazer dele uma grande nação. Então, ele para de tratar o mundo como um todo e vai pegar uma pessoa para fazer, para cumprir um propósito dele, que era desse homem fazer uma nação. E ele chama quem? Ele chama Abrão. Então, o que que ele faz agora? Não que ele deixou as nações, o que Deus tenha deixado das nações, mas ele vai chamar uma pessoa para fazer dele, falando outra vez, uma grande nação. Ele chama Abrão, né, que era Abrão, lá da Mesopotâmia, para fazer dele uma grande nação. Isso se chama, esse tempo aqui de 430 anos, promessa. E esse tempo está conectado com Abraão, Isaac e Jacó, e os filhos que vieram, os 12 filhos de Jacó, que é o nome de, foi mudado para Israel. E tudo o que está acontecendo aqui em diante está relacionado com Israel, tá? Promessa, essa época, esse tempo aí está relacionado com Israel e não com a igreja. Não confundam isso aí, porque não são as promessas para a igreja. Ontem nós tivemos uma reunião à noite, ela falou alguma coisa disso, né? Não confundir Abraão como sendo o pai da igreja, e sim, ele é pai dos da fé. E nós, nesse sentido, vamos ler o versículo que nós lemos ontem lá, só para lembrar esse fato aí. É Gênesis 22.
Gênesis 22, versículo 17. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos.
Então aí, embora ele estava falando com Abraão da grandiosidade do que seria a posteridade dele, a descendência dele, nós vemos que aí, nós aqui hoje olhando para trás, nós entendemos que Deus estava falando de duas coisas: a posteridade celestial e a terrena. As estrelas do céu são os da fé na parte celestial e a areia do mar é a da terra. Então, de Abraão sairia, na verdade, o descendente, vocês lembram o versículo de Gálatas, né? Gálatas 3, que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao descendente que é Cristo. Tá? Então, toda promessa é Cristo. Mateus capítulo 1, ele fala, vamos ler, né? Mateus capítulo 1.
Mateus 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos.
Tá bom? Dia de Jesus Cristo, filho de Davi, como é que fala, hein? Filho de Abraão. Por que Davi, filho de Abraão? Daí assim foi, daí Abraão gerou Isaac, mas ele fala, filho de Davi, filho de Abraão. Por que isso? Porque as promessas foram feitas a Abraão. E aí, esse livro, né, os evangelhos, inclusive é interessante a gente entender, os quatro evangelhos, que o primeiro evangelho, Mateus, está relacionado com Cristo Rei. O segundo, Marcos, servo. O terceiro, Lucas, homem. E o quarto, João, Deus. Tá? Então aí, ele falando de Davi, por quê? Porque o Senhor está sendo apresentado aí como o rei de Israel. E ele era rei por ser descendência de Davi, porque é de Judá, que nós vamos dar uma olhadinha, é de Judá que vieram os reis, mas ele vai a Abraão, porque Abraão, as promessas foram feitas para Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Mateus, rei. Marcos, servo. Lucas, homem. João, Deus. Por exemplo, Mateus, a genealogia mostra ele, a genealogia dele como rei. Marcos não tem genealogia, porque um servo não tem genealogia. Lucas mostra ele indo até Adão, embora ele não era filho de Adão, filho de Deus. Mas a genealogia dele vai até Adão, provando a sua humanidade ali, né? O caráter do evangelho. E João, nós vemos que a genealogia dele mostra que quem ele era? Deus. Então, e por isso que nos evangelhos, gente, que por isso que quando a gente está lendo os evangelhos, vê o evangelho fala que era, sei lá, era 6, o outro fala que era 8, o outro, cada um fala um jeito, às vezes até o contrário. Mas por quê? Será que os caras não se entendiam? É que cada evangelho tem o seu caráter. A respeito daquele dia, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, somente o pai, né, da vinda dele. Lembra que ele fala isso? Isso que é? É Marcos. Então, no caso, cada evangelho, por apresentar o Senhor de uma forma, às vezes é dito algo que nos outros não diz, ou diz até o contrário. Hoje, nós, no Novo Testamento, nós olhamos para trás e vemos as figuras. Oh, agora pegou, hein? nós vimos as figuras que havia no Velho Testamento, que nos falava, e que nos fala, né, de coisas pertencentes a Cristo e à Igreja. Por exemplo, Isaac e Rebeca, né, uma figura bonita de Cristo e a Igreja. A vida de José é uma das histórias mais próximas da vida do Senhor Jesus Cristo. E, enfim, nós encontramos figuras para nós. Mas o Velho Testamento nunca falou nada da Igreja. Ao Velho Testamento nós não encontramos nada, absolutamente nada, falando da Igreja. Certo? Bom, vamos passar. Bom, eles terminam a história aí da promessa da escravidão no Egito. Eles não deveriam ficar lá no Egito, eles ficaram. José morre lá e eles ficam lá. Vem essa nova dinastia e escraviza os hebreus. Lei. Saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, para ir para onde? Saíram do Egito, né? O Senhor libertou eles e passou até o Mar Vermelho, passaram, para ir para onde? Para a Terra Prometida. Como é que chamava a Terra Prometida? Canaã.
Mas nesse caso foi porque eles deixaram de lado, destruíram, e acho que mais é porque Deus disse a eles, a Abraão, que iam ser escravos, mas não porque eles deixaram.
Porque sim. Eles não eram para ficar ali. Não era para ficar no Egito. Eles não eram. Eles eram para voltar para a terra deles. Mas estava bom lá, né? José estava lá como governador, estava tudo bem. Ficaram, se acomodaram por ali mesmo.
Esqueceram
de voltar. Porque a promessa era Canaã e não Egito. E eles ficaram lá. Fixar a residência. Daí levantou, quando fala assim, e levantou lá em Êxodo, e levantou um outro faraó que não conhecia José. Lembra disso? Quando fala isso, que levantou um outro faraó que não conhecia José, não é aquele assim, ô José, tudo bem? Eu não conheço José, não é isso. Levantou esse faraó com uma nova dinastia. E ele, na hora que ele viu aquilo, ele viu o povo lá, falou, esse povo aí vai virar bandeira e vai ensenhorar sobre nós. Levou à escravidão eles. Porque ele não tinha, a dinastia dele não era aquela. Porque realmente, segundo a história, né, os egípcios não tinham o costume de escravidão. A cultura deles, pelas dinastias que tiveram, não tinha escravidão. Esse não, esse foi diferente. Ele pegou e... É, era a mão do Senhor, né? Era, o Senhor tinha tratamento, né? Por alguns anos, né? Porque, ó... Não, de escravos mesmo ali, uns 100 anos, mais ou menos. Tipo. Porque, ó, Moisés fugiu de lá com 40 anos. Já estavam escravos. Ficou 40 lá no deserto. Voltou com 80, né? Depois até que tirou o povo. Então, pelo menos, vamos chutar mais, assim, uns 100 anos, acho, mais ou menos, não, Luizão? Bom, então...
Eu estou procurando aqui, não consegui encontrar. Só para contextualizar, a ida do povo de Israel para o Egito também foi contrariando a palavra de Deus, que falou, se eu não me engano, para Jacó, que não era para ir para o Egito, e ele foi. É isso, né?
Sim, é. Não, o Egito nunca foi lugar para eles. Você vê que Abraão foi, se deu mal, saiu de lá. Tudo contra a vontade. Isaac fez a mesma coisa. E assim por diante. Não, o Egito não era lugar.
O Egito era muito atraente.
Até José foi parar lá, por quê? Porque os irmãos dele venderam ele. Acabou naquela caravana dos ismaelitas. Foi vendido lá, na mão de Potifar, embora Deus tinha um propósito, né? Lógico, isso nós entendemos. Mas não era lugar.
Irmão, só uma dúvida agora. Essas pessoas que morreram lá, escravizadas e tal, foram salvas?
Quem?
Eles lá, os escravos.
Os hebreus?
Não sei. É, porque o assunto ali não era não é salvação da alma. Né? Era promessa, era terrena. Né? Mas existia também a salvação da alma no sentido de crer ou não crer. Era o crer ou não crer. Isso sempre teve. Isso sempre foi. Os dois lá, que é contado, os primeiros homens, não é que só existem os dois, tá, gente? A Caim e Abel. A gente fala isso, só tinha Caim e Abel. Não, eles tinham os irmãos, os filhos, porque a coisa era multiplicada, né? Mas a história dos dois é isso aí, ó. Salvação. Abel cria, ele tinha fé. É Hebreus 11, né? Pela fé ofereceu a Deus.
Ele fez o certo.
Ele fez o certo, pela fé. E Caim não, Caim não tinha. Caim tinha religiosidade, mas não tinha...
Eu acho que é associada a isso que diz, também, tipo, Deus tinha um propósito em Gênesis 15, 13, fala assim, então disse Abraão, saibais de ser de peregrino, será a tua descendência em terra alheia e será reduzida a escravidão.
Sim.
Será atingida por 400 anos.
É.
Então, também o Senhor já tinha determinado isso.
Sim, então, ele sabia que ia ser isso aí. Assim como nós vamos ver agora aqui, ó. Também Deus sabia coisas que
aconteciam. Mas aí era pré-ciência, né? Não é que eles passaram por desobediência.
Sim, lógico. É que Deus sabia, é. Bom, então eles saíram de lá da... Saíram da terra do Egito, né? Com base no quê? Com base no derramamento do sangue do Cordeiro. Né? Que veio e poupou o povo da destruição dos primogênitos. E aquilo foi uma figura da morte expiatória de Cristo por nós, para nos tirar desse lugar de escravidão. E eles realmente saíram e o Mar Vermelho abriu, eles passaram pelo Mar Vermelho e chegaram no deserto. E ia para ir aonde que falamos outra vez? Para Canaã. Daí saíram e entraram em Canaã. 40 anos virando no Monte Sinai ali. Quanto tempo da saída do Mar Vermelho para entrar em Canaã? Quanto tempo demoraria para eles fazerem isso? 11 dias. Demoraram 40 anos para fazer aquela trajetória. Só que Deus, né, Deus na sua misericórdia, ele pega e o Senhor na sua misericórdia, sabendo, né, que o povo ia ficar ali, pega e institui o quê? Institui o tabernáculo, a morada dele com o povo, porque o que já, eles já eram um povo redimido. Eles já eram um povo redimido, então o quê? Deus habitou no meio deles. É, com um povo redimido e com redenção ali, o Senhor veio habitar no meio deles. E daí promete que eles iam entrar na terra, e na terra daí haveria um lugar da morada do Senhor com eles, fixa. Porque o tabernáculo, ele era móvel, né? A nuvem que guiava eles, né? A nuvem parava, eles paravam, a nuvem abaixava, eles montavam o tabernáculo, tudo. A nuvem parava, subia, eles montavam tudo, ela andava, eles andavam também. E assim, ela guiava. E a noite era como um fogo, né? E durante o dia, protegia eles do sol. Então, era a presença do Senhor com eles, e tinha o tabernáculo, a arca, tinha todo o instrumento. Quando eles entraram na terra da promessa, eles foram morar... Eles foram aonde? Onde que o Senhor ia morar no meio deles?
No templo.
Exatamente, ia construir um templo conforme as medidas que o Senhor daria. E o que ia fazer? Eles iam entrar lá na terra de Canaã e escolher o melhor lugar, o lugar mais bonito, fazer o templo? Oi? No lugar que o Senhor determinou. E onde que ele escolheu? Como é que é o nome do lugar que foi feito o templo? Jerusalém. Que era a terra de Jebus, né? Outrora eram os Jebus que moravam lá. Lá que foi que escolheu o lugar, que era Jerusalém, que o Senhor, ele escolheu, foi ele que escolheu para fazer habitar o nome dele ali. E eles não poderiam adorar em qualquer lugar. Tinha que ser em Jerusalém. Não é isso? Nas festas que haviam, eles faziam lá em Jerusalém. Né? A Páscoa, o Tabernáculo, a Pentecostes, não estou por ordem, tá? Sim, enfim, as sete festas de Jeová, de Levítico 23, eram celebradas e tinha que ser em Jerusalém. Porque Jerusalém era o lugar que o Senhor escolheu. Até houve o engano, né, de quando Salomão, que foi o único rei que reinou em paz, o primeiro rei foi quem? O primeiro rei de Israel. Primeiro, é isso, tá, Saul, mas quem foi o primeiro rei de Deus escolhendo o rei? Foi Davi, que deveria ter reinado no lugar de Saul, é isso? E Davi viveu a vida inteira fugindo, sendo que ele podia estar sentado no trono. Mas ele falou, não, fica, ele até ele falou, ungido do Senhor. Mas ele nem era ungido do Senhor. Mas ele reconhece que o povo tinha escolhido e Deus tinha feito. Aceitou e deu, e ele também aceitou. Inclusive Davi é uma figura de Cristo rejeitado, quando ele veio aqui. É uma figura do Senhor, Davi. Então ele passa a vida inteira fugindo, na verdade, né? E ele não chegou a reinar de uma forma em glória. Quem faz isso é o seu filho Salomão, que pega toda a riqueza que ele adquiriu, né, que Davi adquiriu, deu tudo para ele, e o Senhor multiplicou muito mais ainda e deu um reinado de glória para ele. Então Salomão é uma figura do reinado milenar de Cristo. Então Davi a rejeição, Salomão a glória de Cristo, né? Porque todos os reis iam lá para ver a sabedoria de Salomão, o reino dele. Isso é uma figura de Cristo quando ele vier reinar nesse mundo, que o mundo vai aprender conhecimento de Deus por Jerusalém, porque o Senhor estará lá. Só que quando Salomão erra, né, termina a vida dele errada, daí o filho dele, Roboão, toma o lugar do trono. Só que Roboão, ele comete um erro muito grande, que ele quis ser forte, que ele consultou pessoas que não deveriam ser consultadas e quis ser um rei forte. E falou, a mão do meu pai vai ser um dedinho meu. Eu vou... Só que fazendo isso, Jeroboão perverte, né, as pessoas, os descontentes, e leva com ele atrás dele para que seguisse ele, para encabeçar. E daí ele faz o quê? Ele vai lá para Samaria e faz um altar lá em Samaria. Ele faz um altar e coloca dois bezerros lá de ouro, para que o povo fosse adorar lá. E daí foram 10 tribos atrás dele. Só ficou lá para Roboão, Judá e Benjamim. Os restos foram todo mundo atrás de Jeroboão. Daí Roboão, vendo o que estava acontecendo, ele pega e convoca todos para pelejar contra Jeroboão, para tomar o reino outra vez, porque ele tinha dividido o reino. Na hora que ele está fazendo essa ação, o Senhor intervém. A Roboão e fala assim, não vai fazer nada disso, porque fui eu que fiz isso. E daí ele para. Ou seja, Deus era autor daquilo? Não. Aquilo era tudo fruto de desobediência, de encrenca só. Daí em diante ficou separado Jerusalém e Samaria. Por isso que fala rei, os reis de Jerusalém e os reis de Israel. Já viu isso aí, né? Por isso que lê, nós falamos, mas peraí, porque quem é quem na história aqui? É rei de Israel, é rei de Judá? Porque foi dividido isso aqui. Ficou dividido. Bom, então, diante dessa história que eu acabei de falar agora, vamos dar uma olhadinha. Bom, só um detalhe. De Adão até o nascimento do Messias, 4.000 anos, tá? Ó, aqui tem as famílias lá de Jacó. Levi, família de Levi, que eram os levitas, foram escolhidos para o serviço sagrado. Coate, Gerson, Merari. De Coate saiu a família de Arão, sumo sacerdócio, que era a família sacerdotal. Judá é a família real, que está relacionada com Jessé e Judá. De José saiu Manassés e Efraim, que eram filhos, não de José, filhos de... Perdão, não filhos de Jacó, filhos de José. Bom, então, aqui, ó, diante dessa confusão que estava tendo ali, vocês leem os livros do Velho Testamento, você vê que um rei levantava os postes ídolos, levantava idolatria, coisa e tal. Daí vinha um outro rei, destruía tudo aquilo ali, temia o Senhor. Daí vinha outro e assim, levanta, cai, levanta, cai. Diante da desobediência, teve um cativeiro, do qual o rei da Síria foi lá para Samaria e todo o território ali, e levou cativo as 10 tribos que tinham seguido Jeroboão. Levou cativo para nunca mais voltar lá, tá? Eles foram levados cativos e foram dispersos para todas as nações. Só vão voltar no final dos tempos ali, antes do milênio. Ou seja, desde lá, eles estão espalhados para o mundo aí, mundo afora.
Eles conseguem se identificar se eles quadrinhos eram ou não?
Eu não sei, viu? Eu falo a verdade para você, desses aí, eles foram muito, por muito tempo dispersos, né? Desde lá, desse cativeiro do rei da Síria, eles estão aí, as 10 tribos aí, né? O Senhor sabe e vai fazer voltar. Isso ele sabe, ele vai despertar tudo isso aí. E o rei da Síria, levando cativo o povo, que era o povo de Deus que estava ali, né? Embora com todo o problema, era povo de Deus também. Levou cativo, daí ele mandou os gentios, os seus povos, né, morar lá. E daí começou umas pragas lá, ataque de leão e umas coisas assim. E ficava, o que está acontecendo? Daí alguém disse, não, é que o povo que estava aqui, eles temiam a Deus. Ah, é? O que a gente faz? Ah, chama um sacerdote deles lá para ensinar esse povo aqui a temer a Deus também. Daí chamaram o sacerdote para ir lá e ensinar o povo a temer a Deus. Daí o sacerdote de Israel lá para ensinar o povo a lei, a temer a Deus, não sei o quê. E daí eles passaram a temer a Deus nos seus rituais, e ao mesmo tempo sacrificavam nos altos montes, coisa e tal. E daí veio o nome samaritanos. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, porque o samaritano, ele não era nem o povo de Israel, né, que não era descendência de Israel, e era o gentio querendo viver como herança de Deus, só que fora também dos princípios de Deus. Porque não tinha problema nenhum um gentio querer viver as coisas de Deus, que eram as pessoas das nações que se convertia ao judaísmo, à lei. Eles eram chamados de prosélitos. Então, quem lê lá fala, ah, os prosélitos, prosélito é o gentio que se convertia ao judaísmo, à lei. Então não tinha problema nenhum se converter. Só que o povo lá não era nem aquilo, ele não era nada, né? Por isso que eles não se davam.
Esse projeto ele teria que adorar lá em Jerusalém.
É, lembra do eunuco? De que Filipe foi falar com ele? Ele tinha ido para Jerusalém, para adorar lá. De onde que ele era? Era Etiópia, da rainha de Candace. Ele saiu de lá para ir para Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar de adoração. Ele, gentil, convertido, foi lá, porque era, o conhecimento de Deus era ali. Ele era um prosélito. Ele era gentil.
Né?
Sim. Então, olha que interessante isso, né? Sempre, irmãos, desde a promessa, né, que nós passamos agora aí, quando Deus chama Abraão, nós vemos que, por exemplo, Abraão, ele levantou o altar em Silo, em Betel, né, assim, em vários lugares, mas um de cada vez e por sua vez. Entende? Está entendendo? Que nem o Senhor também tirou o povo, foi para o deserto, morou com eles ali, e depois, quando entrou na terra da promessa, ele escolheu um lugar para ter o seu nome ali. Não tinha outro lugar. Então, irmãos, Deus nunca habitou em dois lugares ao mesmo tempo. Nunca existiu isso na história. E o homem hoje, na Assembleia, né, no tempo da igreja, acha que Deus habita em todo lugar. Onde invoca o nome dele, está lá. Não está, ele está num lugar só, irmãos. O Senhor habita num lugar só. Não tem dois lugares. Dois lugares. É um lugar só. Esse é o lugar do qual ele escolheu para habitar o seu nome. Por isso que Mateus 18, 20, quando diz, porque onde estiverem dois ou três reunidos para o meu nome, aí estou eu no meio deles. O que, que é isso? Ah, vamos aqui, ó, reunir nós aqui. Ah, está escrito aqui, ó. Porque quando estiverem dois ou três reunidos, eu estou no meio dele. Ah, Senhor, obrigado que o Senhor está aqui. Não está, não é assim. Porque onde estiverem dois ou três que foram reunidos para o meu nome, eles foram reunidos para o meu nome. Aí é ele que faz, é porque o lugar é ele, é o nome dele, é ele que pôs o nome dele lá. Não somos nós que escolhemos. Você está entendendo a diferença? Por quê? Porque existe um lugar só. Mulher samaritana, lembra de João 4? Ah, nossos pais adoraram nesse monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que deve adorar. Ele fala assim, vamos ler esse versículo só para poder. João 4. Isso é muito interessante para a gente pensar, né? É o versículo 20 em diante, João 4, 20.
Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creia-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade.
Aí o Senhor não está falando onde, não é verdade? Ele está falando como seria. Não seria em Samaria, porque não era lá, nunca foi, é isso que o Senhor está falando. Fala assim, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, ou seja, Jerusalém era o lugar. Mas chegou a hora que não vai ser nem Jerusalém. Vai ser um lugar onde que o Pai vai recolher os seus adoradores para que o adorem em espírito e em verdade. E aonde que é esse lugar? É Mateus 18, vindo, qual ele daí fala, onde estiverem dois ou três reunidos para o meu nome, aí estou eu no meio deles. É um lugar. É o lugar. Entende? Então, esse versículo, muito, infelizmente, muito confundido, devido a essa triste ideia dos cristãos achar que cada um deve fazer aquilo que achar melhor, confunde. Mas é o lugar que ele escolheu. Não tem dois lugares. O lugar hoje... Então, o que acontece hoje, por exemplo, o que divide é a parte geográfica. Por causa, por exemplo, aquele versículo de, que nós lemos já hoje aí, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que pensais a mesma coisa, cristão. O que que era? Os cristãos pensando biblicamente, conforme a verdade é, e não pensar de si como a verdade é, num mesmo pensamento. Só que o que acontece? O que dividiria o cristão, os cristãos, seria o quê? A parte geográfica. Como nós vemos no Novo Testamento. A igreja de Deus que estava o quê? Em Éfeso, em Colossos, em Tessalônica. Não era assim? Não é isso? Paulo escreveu para os tessalonicenses, os colossenses. Eram os irmãos em comunhão, só que eles estavam separados por causa do quê? Por causa da localidade. Você está entendendo? Então, quando na mesma hora tivesse reunido lá Colossenses com os Tessalonicenses, no mesmo horário lá, o Senhor estava entre eles, sim. Porque é a mesma comunhão. Porque é uma coisa só. Só está separado por localidade. Você está entendendo? É o mesmo Espírito.
Mas se uma pessoa, por exemplo, não conhece o terreno de um só cor, mas busca o coração de um está reunido ao nome do Senhor. Só que não conhece o terreno de um só cor, por exemplo, como seria essa situação? Porque eles estão com o coração reunido ao nome do Senhor, mas não tem comunhão com outros porque não conhece o terreno de um só cor, né?
Sim, boa pergunta. O que você acha que vai acontecer? Bom, eu vou falar com quem, logicamente, com vocês que conhecem a palavra. Só lembrar do fato. Lucas 22. Chegou o dia de celebrar a Páscoa. Pedro e João foram ao Senhor e disseram: Senhor, onde queres que a preparemos? O Senhor disse: Ide, entrai na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele estiver, que ele chegar. Lá perguntareis ao dono da casa: onde é o aposento do qual o senhor vai celebrar a festa? Lá vocês vão encontrar um cenáculo. E foram, encontraram o homem carregando o cântaro de água, foram até a casa, chegou lá, estava tudo pronto. Eles só arrumaram e prepararam, o cenáculo estava pronto já, eles só prepararam a Páscoa. E diz: e chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus discípulos. E ele disse: desejei ardentemente comer convosco essa Páscoa antes que eu sofra. O que que é isso para nós? Esse homem carregando o cântaro de água é o Espírito Santo. Quer dizer, uma figura, né? Aquilo do Espírito Santo. Por quê? Era o dia de celebrar a Páscoa. E a Páscoa era celebrada nas casas, correto? E o Senhor estava lá. Vamos dizer, o dono da Páscoa estava ali. E o que que Pedro e João fizeram? Ah, vamos lá, ó Pedro, vamos lá na casa da sua sogra, né? Vamos na casa da sua sogra, lá que tem espaço bom lá, e a gente prepara tudo lá e chama o Senhor para ir lá, celebrar a Páscoa lá. Fizeram isso? Não. Por Senhor, onde queres que a preparemos? E o Senhor falou: vai, vocês vão entrar na cidade e vocês vão encontrar um homem carregando o cântaro de água. Que era algo exclusivo, é algo distinto. Eles entraram e essa cidade nos fala, vamos chamar assim, da confusão. porque todos estavam ali e iam celebrar a Páscoa, porque era, a Páscoa era algo familiar, né? E eles foram encontrar esse homem. Eu digo que é uma figura do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele está relacionado com a palavra de Deus. Ele e a palavra, vamos dizer, é uma coisa só. Então esse homem estava carregando, você carregando assim ou assim, mas ele estava carregando um cântaro de água. Que o Espírito Santo, ele atua conforme o que está escrito na palavra de Deus. O Espírito Santo não faz nada, ou não faz algo que seja contrário à palavra de Deus. Por isso que aquele homem estava carregando um cântaro de água, era uma coisa só. Eu digo isso porque o Espírito Santo, ele não moverá uma pessoa a ir contrário à palavra de Deus. Um exemplo, a assembleia reunida ao nome do Senhor. Dá um exemplo. A mulher não fala, correto? É claro isso para nós, né? É Coríntios 14, versículo 32, a mulher não fala, ela deve permanecer em silêncio. Não, de repente a irmã vai falar, começa a falar. Irmã, não é assim. Não, mas o Espírito está me dirigindo a fazer isso. Está certo isso ou não? Que Espírito é esse? O Espírito Santo, que não é. Porque se o Espírito Santo que escreveu que a mulher permaneça em silêncio, como é que ele vai fazer a mulher falar? Não é? Estou dando um exemplo assim, entendeu? Bem claro, né? E é isso que eu estou falando. Essas pessoas, no caso aí, oram ao Senhor. Até tem gente que fala assim, não, mas como é que você sabe que o Senhor está lá, você está no lugar certo? Ora, você é o Senhor, e é o Senhor que vai mostrar para você. Só eu vou convencer alguém, nem tenho o poder de convencer ninguém, nem devemos convencer ninguém, precisa ser convencido pelo Senhor. Então, orar ao Senhor, o Senhor vai fazer com essa pessoa que siga esse homem. O Espírito Santo, pela palavra, ele vai levar essa pessoa aonde o Senhor está. Não vai levar para outro lugar. Por isso que é duro quando vocês, né, desculpa, nem gosto de nomear, porque nós não somos melhores, tá? Mas dentro das denominações. Ah, é porque o Espírito Santo fez, porque o Espírito Santo. Irmão, se o Espírito Santo fosse fazer alguma coisa, a primeira coisa que ele ia falar, para sair de lá. A primeira coisa que o Espírito Santo falaria dentro de uma religião, sai daí. É a primeira coisa que ele fala. Por quê? Porque ele vai guiar quem? A Cristo. Não é isso que o Senhor falou da promessa do Espírito Santo? Quando vier o Consolador, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele me glorificará. Entendeu? Então é o trabalho do Espírito, é glorificar a pessoa do Senhor, sabe? E aonde? Dentro desse lugar. Ele vai nos levar a esse lugar.
Isso é evidente para uma pessoa, quando ela quer saber qual é o local de oração, ela ora, ela pergunta para o Senhor e o Senhor mostra. Mas a gente pode entender, isso é muito pessoal, mesmo você pode entender que alguém pode orar para que o Senhor mostre para outro.
Uhum. Sim, orar. Sim, nós devemos orar, sim, nós devemos orar, sim. Tanto para a salvação, como para o entendimento da verdade, devemos orar para os nossos irmãos, nossos parentes, assim, né? Temos que orar. É bíblico. Oração é algo bíblico, né? De orarmos pelas autoridades, né? Para que nos dê uma vida tranquila aqui para servir o Senhor, né?
E Deus quer isso, né? Que todos os homens se salvem.
É. É, isso é bíblico, né? É o desejo de Deus, então tudo bem. Mas é isso que eu quero chamar a atenção, que o Espírito Santo, ele não vai fazer nada contrário à palavra. Por isso que colocar selo do Espírito Santo numa coisa que a palavra não está dizendo, isso é errado. Tá, então esse cativeiro foi levado lá pela Assíria, pelo rei da Assíria, e ali ficou. outro cativeiro. Porque conforme levou Samaria com a turma lá, sobrou quem? Sobrou Jerusalém. Não é isso? Sobrou Jerusalém. Nabucodonosor, rei da Babilônia, com seu exército, invade Jerusalém, destrói tudo, taca fogo em tudo lá e leva cativo o povo que estava lá também. O cativeiro da Babilônia, lembra? O que, que vocês lembram do cativeiro da Babilônia?
Daniel.
Daniel, muito bem. Daniel, quando houve o cativeiro, foi ele, né? Foi Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Eu não lembro o nome deles. Foram levados para a Babilônia, jovens. E lá ficaram cativos. Só que Daniel, durante a sua vida temerosa ao Senhor, lá na Babilônia, ele lendo o livro de Jeremias, ele viu que o cativeiro ali na Babilônia tinha um tempo estabelecido, que eram 70 anos, que depois de 70 anos, eles voltariam outra vez para Jerusalém. Eles voltariam outra vez para Jerusalém. E quando ele aconteceu isso aí, ele pega e ora ao Senhor, né, em humilhação, e o Senhor vai tratar com ele sobre uma coisa que nós precisamos aprender, bem aprendido, que são as 70 semanas de Daniel. E, tá, isso é uma das chaves das Escrituras.